Doutor Gustavo, nós tivemos, eu tomei conhecimento ontem numa reportagem que foi levada ao ar pelo Fantástico, da Rede Globo, conhecimento de um caso estranhíssimo, muito incomum, que ocorreu em Tocantins. Um promotor estava exigindo falar sem usar a máscara de pano, ele se propôs inclusive a usar aquela outra máscara, uma máscara aquela de acrílico ou de plástico, mas isso não foi aceito e o juiz acabou tomando uma decisão drástica. O senhor pode contar esse caso para nós, doutor Gustavo?
Veja só, Cacá, toda vez que a gente vai falar em processo, em realização de ato processual, muitos de nós desconhecemos a existência de regras administrativas que disciplinam esses atos, né? Então, a grosso modo, quando o juiz vai presidir um ato processual, ele não preside esse ato processual, Cacá, de acordo com a sua vontade, com a sua cabeça, com aquilo que ele acha que é importante ser realizado ou não ser realizado. Existe um sistema que estabelece que horas que isso começa, como é que isso vai ser realizado, quem tem que participar, quem tem que fazer o quê nesse processo. E nesse particular momento, Cacá, a gente está vivendo uma situação que implica numa adição de regras a esses procedimentos que são muito usuais para nós, advogados, promotores, juízes, embargadores, ministros, são muito usuais. Mas nesse momento, nós estamos vivendo um contexto que determina a observância de outras regras. E que regras são essas? Regras de proteção, regras que determinam a utilização de equipamentos de segurança, que são disciplinados pelos tribunais, pelas corregedorias, pelos setores médicos. E nós temos que observar isso. Então, não cabe a um promotor de justiça dizer se o uso de determinado equipamento é válido ou não é válido. Ele considera ou deixa de considerar. O que tem que ser feito é o juiz aplicar a norma que chega de cima para baixo para ele para garantir a segurança de todo mundo. Então, o que aconteceu ali? O promotor de justiça, argumentando de que aquela máscara, né, que é incômoda para todos nós, não tem a menor dúvida disso, né? Faz calor, a gente espirra, a gente não consegue falar direito, não tem a dúvida que é incômoda a máscara de pano ou de papel que a gente usa, que aquela máscara impediria que ele exercesse o dever dele de fazer o que a gente chama de sustentação oral final, né, de razões finais do processo. E pediu para que o juiz dispensasse do uso da máscara de pano. O juiz disse que não poderia dispensar, porque aquela regra era uma regra estabelecida pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, seguindo ordens do CNJ, das corregedorias, dos serviços médicos, etc. E tal. Então, como o promotor se recusou a fazer as alegações finais, e disse que não faria nos outros júris seguintes, o que o juiz fez? O juiz cancelou o ato processual, designou o ato processual para depois, para outra data, e por conta exatamente do excesso de prazo na instrução, ele aplicou uma regra do Código de Processo Penal que estabelece que numa situação dessa, não havendo motivos para que o réu, né, outros motivos para que o réu permaneça preso enquanto não é julgado, ele liberou esses dois réus, que eram réus acusados de homicídio, não tem a menor dúvida disso. Né? Uhum. Só que o que acontece, Cacá? A gente tem que entender que as regras elas são feitas para que todos cumpram, e elas abrangem a todos. Né? O juiz não pode chegar ao seguinte e dizer o seguinte: olha, nesse caso aqui, há um excesso de prazo. Nesse caso aqui, a lei determina que eu liberte esse preso aqui, que não tem outro motivo para ficar preso. Ele está sendo acusado de um crime e vai ser julgado por ele. Né? Se não existia motivo nenhum para ser julgado, eu não posso, eu, juiz, dizer assim, para ser mantido preso, e a lei determina que ele seja solto. O juiz não pode dizer assim: então, mas eu acho aqui que esse réu tem que ficar preso. Quer dizer, se ele achasse que o réu tivesse que ficar preso, deveria efetivamente fundamentar uma decisão pela manutenção de uma prisão cautelar. Só que ele, juiz, entendeu que não havia outros motivos que mantivessem o réu preso, havendo excesso de prazo, como a lei determina, ele determinou a liberação. Ao meu ver, absolutamente correta a atitude do juiz.
Agora, doutor Gustavo, o que é curioso nessa história é a discussão que se estabeleceu entre o uso da máscara que todos estão acostumados a usar, as máscaras comuns, essas de pano, que cobrem parte do rosto. E o promotor falou: não, eu tinha proposto usar aquela máscara de acrílico, acho que é acrílico material, aquela máscara Sim. transparente, mas só aquela, sem usar de pano por baixo. E o juiz não aceitou, porque ele falou: não, a regra é usar a de pano. Inclusive, o Fantástico ontem ouviu uma infectologista, e ela, de certa forma, deu razão ao juiz, porque ela falou o seguinte, falou: olha, a de pano evita o contato. A outra, ela protege os olhos, ela tem uma outra função. Enfim, nessa discussão, ou por conta dessa discussão, é que acabou não acontecendo a sessão e levou o juiz a tomar essa decisão, né?
O Cacá, veja só, a gente quando vai dirigir, né, você não dirige, mas eu ainda dirijo um pouquinho, e a gente sai para a estrada, né, a gente vê assim, limite de velocidade, e os limites de velocidade daquelas placas. Né? Antigamente estabelecia 80 quilômetros, os carros não tinham motor, equipamento de segurança suficiente, as estradas eram menos aparelhadas do que são hoje, enfim, estabeleceu 80 o limite. Hoje parece que a velocidade máxima é 110. Eu, Gustavo, que tenho um veículo que pode andar com segurança a mais de 110 km por hora, não me cabe discutir com o CONTRAN, dizer o seguinte, olha, eu não vou cumprir os 110 de limite, porque eu acho que esses 110 são baixos pelo carro que eu tenho em minhas mãos. Da mesma forma que não cabe ao promotor de justiça, ou cabe ao advogado, tem que dizer o seguinte, olha, eu acho que o uso da máscara, da blind face, daquela máscara de plástico, serve... E não vou me sujeitar ao uso da máscara de pano, porque eu acho que não é necessário. Não cabe a mim achar ou deixar de achar. Né? Se existe uma regra, essa regra tem que ser cumprida. Até que alguém que estabeleceu essa regra, como a gente diz assim, alguém que pode mais, diga o seguinte, olha, realmente vamos relativizar, realmente vamos diminuir, realmente vamos diminuir as exigências, porque já não se fazem mais interessantes. Não cabe a mim dizer se o limite de música alta... deveria ser 20 decibéis a mais ou a menos. Eu tenho que cumprir essa regra.
Ok, então, doutor Gustavo, boa semana para o senhor.
Uma boa semana para toda a família Bandeirinhos Cacalhando.
Um abraço.